Em Família. A Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas, com a editora executiva da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.
Dia de conversar com a Andressa Simonini. Tudo bem, Andressa?
Tudo bem, e vocês?
Tudo jóia. Tudo bem, Andressa. Boa tarde.
Boa tarde.
Olha, eu não tenho como esquecer que é sexta-feira. Eu adoro sexta-feira.
É?
Todos nós gostamos, sexta-feira. Né? Como assim você esquece?
Todo mundo à espera a sexta-feira. Eu dar um boa tarde para a Cecília aqui, que está sempre com a Andressa e nunca deu um boa tarde para a gente aqui. Boa tarde, Cecília. Nós somos mal educados, viu, Caetano? Nunca damos boa tarde para a Cecília aqui. Boa tarde,
pessoal. Tudo bem?
E aí, Cecília, a redação da Pais e Filhos está ouvindo você agora. É. Olha só, é porque a Cecília
tô
é tímida.
Morrendo de inveja.
Sou tímida mesmo. Tô até tímida vermelha Cecília. Agora.
Ah lá, eu sei.
Mas não podemos deixar esquecer aqui a Cecília. Toda sexta-feira está aqui com a Andressa.
Com certeza. André? Cecília é estagiária da Pais e Filhos. Uma das nossas, a gente adora estagiário, porque a gente aprende muito com elas também. São
que legal,
ótimas.
Vocês vão contratar a Cecília? No final
eu espero que sim.
Fazer um lobby aqui por você, viu, Cecília? Deixa comigo que eu vou fazer um lobby aqui por você. Você apoia, Andressa?
Opa. Contrata.
Vou fazer um lobby pela Cecília.
Contrata a Cecília PF.
A Cecília, todas as pautas que a gente traz aqui na Pais e Filhos, já tá há uns anos comigo, um ano e dois. Oh, é. E é novinha toda, mas assim, me ajuda muito a levantar as pautas que a gente faz, a trazer coisas interessantes.
Você estuda onde, Cecília?
Eu faço Mackenzie.
Jornalismo.
Perguntar pra Cecília se ela quer ser contratada também, né? Vai que ela não quer.
É porque ela tem que escolher a empresa também que ela quer trabalhar.
Então, não é? Ah, eu gostaria, né?
Você gosta da sua chefe?
Hashtag contrata Cecília.
Eu adoro minha chefe.
Ah, bom, ótimo.
Tá contratada.
É o primeiro passo.
Muito bem, vamos em frente aqui. Hoje a Andressa vai falar sobre divórcio.
É isso mesmo, separação, né? É um assunto que envolve, sim, a família inteira, né? Envolve não só o casal, mas toda a família que se formou em volta, né? Quando a gente tem um filho, a gente não cria só uma nova família. Todo mundo se transforma. A mudança vem para todos esses novos papéis que surgem. E a separação vem, às vezes, de maneiras turbulentas ou maneiras mais amigáveis, o que é sempre o melhor caminho. Mas a gente trouxe aqui um dado, por que a gente falou disso? Porque muitas das vezes as crianças elas podem ser usadas como uma manobra de vingança. E isso a gente tem que tomar cuidado, assim, não pode fazer e ponto, não tem nem discussão em relação a isso. E a gente vai até explicar melhor durante o programa. Mas por que separação? Porque é um assunto que está em pauta. Para a gente ter noção, aumentou em 160% o número de separação em 10 anos. Que essa pesquisa chama Estatísticas do Registro Civil de 2014, foi divulgada pelo IBGE. E eu acho que tende cada vez mais a aumentar, né? Porque se a gente for olhar lá na década de 50, nos anos 50, mulher separada era vista como uma coisa ruim, né? Acabou a vida dela, não vai nem arranjar emprego por causa disso. Uhum. Nem trabalha, era visto como outra coisa. Essa questão do Estado Civil. Então, às vezes, se mantinha o casamento a trancos e barrancos e de maneiras muito ruins até para a criança ter os pais ali num relacionamento infeliz. Mas depois, lá nos anos 70, isso começou a mudar. E aí, com a mudança dessa sociedade, essa procura pela igualdade entre mulheres e homens, né? Essa busca constante, tem acelerado, sim, esse processo. A gente fala assim, ficamos mais intolerantes, né? Não, no caso, a gente está buscando ser mais feliz mesmo, de maneira mais fácil e prática. E aí tem até uma data, né, que quando surgiu a lei do divórcio, em 77, que é comemorada, às vezes, esse dia do divórcio, né? Só que o problema que eu achei, quando eu fui olhar esse dia do divórcio, a data não é tão legal, porque acontece depois do Natal, é dia 26 de dezembro, eu achei que...
É ruim, hein?
Não podia ser em janeiro, vida nova, né?
É, sim.
Vamos comemorar o divórcio, vida nova.
Tem uma data, então, pra comemorar o dia do divórcio.
É, porque foi quando instaurou a lei, né?
Aham. Uhum.
Então, tem muita gente que fala o dia do divórcio.
E tem gente que tá fazendo festa no dia do divórcio, né?
Aliás, é uma tendência que a gente levantou também na Pais e Filhos. Tem chá de bebê, chá de revelação e e a festa do divórcio. Que é todo um ritual nos Estados Unidos que está acontecendo, que é o Divorce Party. Se você colocar a hashtag, você vai encontrar uns vídeos e umas fotos do que é essa festa.
Que beleza, hein?
É isso aí. Não, na verdade, eles falam, especialistas falam, né? Que a Pais e Filhos apurou até com psicólogos. Por por que a necessidade de uma festa do divórcio? Principalmente para a mulher, tá? É a mulher que faz. Porque é como se fosse, a partir dessa festa, um tapinha nas costas das amigas que tudo vai dar certo. E também nesse encontro se fala muito do que ela vai seguir para a vida, o que ela vai mudar.
É um ritual de passagem.
Exatamente. Pode pegar a moda, né? No Brasil não chegou ainda.
Tem gente que faz festa no velório, né?
Tem.
Né? Por exemplo, morre a sogra... Não, morre alguém que não era muito apegado a... Não vou dizer que não era muito apegado à vida. Eu lembrei de uma história de um conhecido que recentemente postou um vídeo do velório do próprio pai no Instagram. Eu tava lá rolando meu Instagram, eu conhecia o pai, e de repente tinha lá o vídeo do caixão.
Meu Deus.
O senhor no caixão e um grupo de músicos em volta do caixão celebrando a passagem, que tinha sido um pedido do senhorzinho que morreu. E achei isso, fiquei espantado na hora, mas achei isso muito evoluído. Né? Um jeito... não sei como que tá a família, enfim, imagino que tá todo mundo triste, né? Mas é... Sim.
Mas se apegar em coisas de rituais, assim, que proporcionam um bem-estar pra todo mundo que ficou, eu acho que vale, né? Só o problema é ficar postando nas redes sociais, que eu tinha esquecido.
Mas foi curioso. Mas, enfim, a festa de velório, a festa do divórcio, o pessoal tem postado nas redes também, então.
Tem postado, mas isso nos Estados Unidos.
Tá.
Só que aí o assunto que a gente traz é um pouco mais embaixo, né? Antes de se comemorar o divórcio, efetivamente, como passar por ele, né? Ainda mais quando se tem filhos. Uma outra pesquisa que a gente também levantou e achou estranho, não consegui descobrir o porquê, é que no Mato Grosso do Sul é o lugar que tem mais divórcio e que mais se casa. Aí eu fiquei pensando, será que é pra não morrer a música sertaneja universitária de divórcio? Porque não é possível, a gente não conseguiu achar o porquê tem tanto divórcio.
Se lá tem mais casamentos, naturalmente vai haver mais divórcio.
Não, na verdade é o quinto,
né,
lugar que tem casamento, mas é o que tem maior taxa de divórcio. É isso. Eu não entendi, acho que é pra manter o sertanejo universitário. Pode ser, mas tudo bem, brincadeiras à parte.
É de Goiás que vem o sertanejo universitário?
O problema do sertanejo universitário é que ele não se forma nunca, né? Não acaba nunca a faculdade. Mas, ô Andressa, você parou...
Ô Caetano, você começou cedo hoje. Começou cedo hoje, 2h16 ainda.
Ô Andressa, mas hoje é sexta-feira, pô.
Coisa linda.
Separou não significa que acabou a função de pai e mãe.
Não, com certeza não. Porque existe, e é aí que a gente quer falar, né? Existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. E é isso que a gente precisa, os ouvintes que estiveram aí passando por essa situação, que precisa ter na sua cabeça. Por mais que seja traumático ou tenham questões emocionais envolvidas, porque existem diferentes motivos para uma separação, né? Os mais árduos podem vir com uma sensação de vingança contra a outra pessoa, uma raiva. Só que aí, depois que você tem um filho, você tem que ter um senso de responsabilidade muito mais apurado. Porque ele não vai ser seu ex-filho. E a gente tem que tomar muito cuidado como que vai ser a passagem dessa criança por esse momento, né? Então, é importante ter essa questão. Outra coisa também... Muito se fala que filho traz felicidade, filho não traz felicidade. E aí eu falo assim, nossa, mas há pais e filhos falando isso? A gente parte do princípio que tem filho, quem tem filho é quem quer. Então, você tem que estar muito preparada a saber que vão ter mudanças assim agressivas na sua rotina, no lado emocional e na responsabilidade. Uhum. E muitos casais que às vezes já estão turbulentos, sem sintonia... Buscam como uma forma mágica, uma saída, ter um filho.
Vai salvar a relação.
Vai salvar a relação. E não é nada disso. Tudo bem que na chegada do bebê é uma alegria que só, né? São momentos ali rápidos, de muitas novidades e acontecimentos que deixam a gente feliz mesmo. Só que a rotina do dia a dia depois,
volta.
Entre fraldas e sonos e noites mal dormidas, aquela sintonia começa a aparecer, se ela está estremecida mais ainda.
E aí tem uma criança no meio que vai sofrer junto.
Tem uma criança no meio que sofre junto, você não está preparado. E também tem a questão assim, se a criança percebe no decorrer do período que ela está junto com os pais, que eles estão casados, que ela veio por esse motivo, se depois acontece uma separação, ela fica um sentimento de culpa. Uhum. E isso é muito ruim.
Aí carrega então, aquilo pro resto da vida.
Exatamente.
Né?
Então, se você estiver pensando em ter filho, é porque você tem que estar bem preparado, bem estruturado para ser feliz. Porque o filho não tem obrigação de trazer felicidade para você. É o contrário. É os pais, nós que temos que dar felicidade para os filhos, mostrar esse caminho da busca da felicidade.
Ouvinte Matheus, sou fotógrafo, já cobri festa de divórcio em Campinas.
Olha só!
Festa tão grande quanto a de casamento, olha só. Então já
que
chegou
beleza.
Aqui no Brasil.
Tipo...
Tem ouvinte, só que tem um ouvinte de um outro lado aqui dizendo o seguinte, olha... Como cristão, acho que festejar divórcio é festa do diabo. Desculpa, mas a religião que eu sigo, o casamento é sagrado. Então, você tem os dois lados aí da coisa, não é?
Com certeza. Tem muitos casamentos que as famílias acabam ficando juntas por questões religiosas e nem vou entrar nessa questão. Eu acho que o que tem que ver sempre é se aquilo faz bem, se está fazendo bem para todos os lados e seguir.
É.
Agora, que é uma tendência, se você não gosta dessa festa, ela está pegando, porque já chegou em Campinas.
É.
E o Shell Gürtler... Diz aqui, Andressa, por favor, contrata a Cecília. Já tem campanha aqui, hashtag contrata a Cecília.
Adoro.
Já tem hashtag aqui, contrata a Cecília aí. O Shell Gürtler já mandou aqui a hashtag contrata
a Cecília. A gente vai postar
Cecília.
Uma foto da Cecília então no Instagram da Pais e Filhos para todo mundo saber quem é a Cecília.
É isso
campanha.
Aí.
Boa tarde, Caetano. Boa tarde, Capriotti. Aqui é o Rafael de São Paulo. Eu sou uma das vítimas, né, dessa situação de separação, pois tenho um filho de 14 anos que mora com a mãe. Tenho dificuldades em visitá-lo até hoje, né? E piorou muito a situação depois que eu casei, né? Então já dá para imaginar aí como que a criança está sendo utilizada, né? Para prejudicar o pai, que no caso sou eu, né?
Em Família, a Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas com a editora executiva da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.
É aquilo que você estava falando, né, Andressa?
De usar o filho como uma arma aí contra outra pessoa no momento de raiva ou vingança, realmente.
Isso é covardia, né?
Isso tem um nome, né?
Alienação parental.
Alienação parental, exato. Não é crime ainda, eu acho que uma hora vai ser, mas é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, que é quando um dos genitores do filho, né, da criança, tenta quebrar algum laço com o outro. E tem algumas... Isso é tão ruim, tanto para os pais também, até quem está fazendo a alienação parental vai sofrer até mais com isso no futuro. E para a criança. Tem até uma pesquisa que a Pais e Filhos levantou, que é da Universidade College London, que foi feita na Inglaterra, que avaliou o impacto emocional da separação dos pais, né, na saúde da criança. Na saúde emocional, né? E eles pegaram uma amostra de 6 mil crianças para isso. E o estudo mostrou que o divórcio tem mais impacto em crianças de 7 a 14 anos. Claro, porque ela já entende um pouco das coisas, né? Já começa a entender. Não quer dizer que toda separação, se você tem um filho, vai se separar e tem um filho nessa idade, vai ser ruim. Mas nesses casos ela entende melhor, então é sempre bom ser transparente. E aí o resultado mostrou que as crianças com pais divorciados se mostraram mais ansiosas, às vezes tristes e com mais casos de desobediência.
Como é que dá a notícia para a criança que o casal vai se separar?
Não é de cara, né? Ninguém, do mesmo jeito que uma das partes, quando pede a separação, não gosta de receber o negócio de cara.
Fala assim, ó, o papai subiu no telhado, assim, não.
Vou ali na padaria e já volto, não volta mais, não. Mas tem que ir com calma. Eu acho que a criança nem pode sentir que vai existir uma mudança que vai afetar ela. Ela tem que entender e essa questão pode ser conversada. É sempre bom os pais estarem juntos. Por mais que tiverem um com raiva do outro, tem que ter maturidade e chegar e sentar junto com a criança. Conversar que a relação de namorado ali que eles tinham não existe mais, mas que de pai e mãe vai continuar existindo. Ser transparente, claro que muitas vezes a gente não pode ser transparente, né? Tanto assim, que tem casos de separação e traição, não precisa falar profundamente o que aconteceu. Mas ser claro que não está se dando bem... conversar, porque família se discute, né? A Pais e Filhos fala muito isso. Então é o momento que vai se discutir com o filho. E mostrar preparado que ele vai continuar sendo protegido para ele não se sentir desprotegido. Esse abandono não pode aparecer para ele em momento nenhum. Então, todas as vezes, nesse momento de separação, é estar presente e proporcionar, continuar proporcionando momentos bons para a criança. Não deixar afetar esse momento de qualidade com ela. Manter a rotina.
Tem uma mensagem aqui. Uma não, tem várias aqui. Aliás, a hashtag Contrata a Cecília tá bombando. Né? Tá bombando a hashtag aqui.
Tem que conversar quando chegar lá na Paz.
Já vou registrar as mensagens aqui. Ó, por exemplo, o Carvalho do Grajaú disse que se não tiver a garantia de que a Cecília será contratada, hoje é o último dia que ouço a Andressa.
Nossa! Ó, não se separe de mim.
Aqui vem do Japão, o Edson tá no Japão e diz aqui. Aqui já estamos no sábado, coisa lindíssima. Mais um voto. Contrata a Cecília, hashtag aqui. Trabalhando e ligadinho em vocês.
2:30 da manhã, hein? Que beleza. Muito bom.
E aqui uma mensagem do nosso ouvinte que não se identificou. Ele diz, há 5 anos me divorciei da minha ex-mulher, não das minhas filhas. Hoje com 21 e 15 anos. No dia das mães, minha ex veio tomar café com a minha mãe. Aliás, sempre vem visitá-la. Somos divorciados como casal, não como amigos.
Deixa eu aproveitar e colocar uma mensagem que tem a ver com essa aí.
Alô, Viz Rádio Bandeirantes. Quem tá falando aqui é Orlando de Goianazes. Eu tenho um caso inusitado. Eu sou divorciado, já me casei novamente. E a minha ex-sogra se dá muito bem com a minha atual mulher. Olha que bacana. Agora meus filhos tudo ok, sem problemas. Vivemos em... Meus filhos da primeiro casamento vivem muito bem. Mas é interessante, né? Minha ex-sogra viver com a minha atual mulher. Se dá muito bem. Um abraço aí a todos.
Muito interessante. Legal. Largou da mulher e não largou da sogra, olha só.
Tem duas hoje, né? Tem duas só. Tem gente que quer se livrar de uma, ele tem duas.
É muito boa, eu adoro. Eu acho que isso é o mais importante. É essa relação, essa maturidade de todos os lados. Porque não quer dizer que aquele casal se separou. Você tinha uma boa relação com qualquer um da família, que é a sua rede de apoio, né?
Sim.
A sogra dele faz parte da rede de apoio dele, que a gente até comentou aqui no, nos programas anteriores. E esse laço não tem que ser quebrado. Isso faz bem para todo mundo, principalmente para os filhos. Tem até uma matéria, uma vez que a gente fez na Pais e Filhos, que eu cheguei a me emocionar bastante quando a gente publicou. Porque falava de madrasta. Né? Quem é essa nova pessoa que chega... E como que ela vai lidar? E a gente fica muito pensando no lado da mãe e da criança, como lidar com a chegada da madrasta. Mas e a madrasta, né? Que já tem uma família toda formada ali, um amor todo instaurado, uma intimidade, e ela chegou agora. E eu tenho uma madrasta que eu comento aqui, que é minha boa madrasta, e a gente resolveu fazer uma matéria na Pais e Filhos. Quem que é essa pessoa? E a conclusão que a gente chegou com os estudos e os psicólogos que a gente falou é que essa boa madrasta... Ela tem um poder de amor ainda maior, de poder receber um filho que não é dela e ter total carinho, saber o limite, saber até onde ela pode ir. Eu tenho um caso super bem sucedido também. Meus pais são separados desde os 2 anos. Logo em seguida, ele já casou com a Bia. E já foi viajar eu, minha mãe e a Bia. E a minha irmã. Então, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp que é tudo junto, misturado. Que a gente se dá bem, porque lá atrás também... Essas principais pessoas aí, tanto meu pai, minha mãe e a Bia, fizeram um bom trabalho de maturidade para eu poder criar vínculos tanto com ela, com o meu pai e com a minha mãe, e cada um com o seu papel. Então, assim, o caso do Leandro que mandou pra gente é sensacional e a família tem que só aumentar e nunca diminuir. Então, eu acho super bacana. Claro que existem casos e casos. A gente até chegou... Uma vez eu até conversei com a Bia, né? E falei... Como que você tem essa maturidade toda na época? Para minha mãe também perguntei. Foi o porquê da separação também motiva, né? Não existia uma briga, uma traição, algo que ferisse os sentimentos da outra pessoa. Foi falta de sinergia entre o casal.
Aconteceu, né? Aconteceu. Isso é natural, né? Os planetas se alinham e se desalinham, né?
Exatamente.
Assim, as coisas vão e voltam, a vida é assim, são cheias de idas e vindas.
E
né?
Você sabe que essa festa do divórcio tem um propósito até maior, quando a gente levantou a pesquisa, que é da pessoa, a partir dali, virar uma chave e falar que ela pode ser mais feliz do que ela era antes.
Ó essa história aqui, ó.
Meus queridos, aqui é o James de Cotia. Na minha primeira separação, do primeiro casamento, no ano 2000... O pessoal da minha empresa fez um chá de solteiro para recompor a minha casa. Tinha ido tudo embora com minha esposa. Foi bem legal isso.
Tá vendo? Tem a despedida de solteiro e tem as boas-vindas do solteiro também.
É lógico, né? Ainda bom que fez a casa de novo, né? É. Receber presente.
Construiu tudo de novo.
É isso.
Muito
aí.
Legal. Andressa, como é que a criança deve ser apresentada para o novo companheiro?
Ó, nunca. Primeiro que você tem que ter certeza se esse companheiro você vai ficar aí mais de alguns meses, né? Bons anos.
Ixi, é mesmo, hein? Se a criança cria um apego ali. Mas como ter certeza que vai ficar uns anos também?
Aí também não dá. Mas assim, tá uns 3-4 meses já com um relacionamento com a pessoa. Daí você começa a inserir ela, né? É sempre bom que a criança não perceba que tá ocupando o tempo que ela tem com o pai ou com a mãe, que ela perde o tempo sozinho com os pais. Não, faça o tempo de qualidade com o seu filho e acrescente aí, talvez, uma saída externa. Nunca em casa. Não existe certo e errado, viu, gente? Existe o seu jeito. Mas, assim, uma dica boa é começar a inserir em lugares externos, um passeio, algo que a criança possa conhecer com mais pessoas envolvidas. Não precisa chegar de cara, tô namorando essa daqui, você vai ter que me engolir. Não, não precisa ser assim, porque a criança nem sempre recebe a notícia, ela nem entende, às vezes, muito bem o que está acontecendo. E para a criança, sempre tem a fantasia de que os pais vão voltar. Ela tem essa fantasia. Eu posso contar de mim, né? Eu sempre, quando era mais nova, me contam, eu não sabia. Minha mãe casou de novo, meu pai já era casado com a Bia também. E aí eu cheguei um dia e falei assim, é o seguinte, meu pai vai voltar com a minha mãe. Aí a Bia falou, mas e eu? Vou ficar sozinha? Como assim, Andressa? Eu falei, não, você fica com o João. Tá tudo certo, meu padrasto. Tem 4 pessoas, é só inverter a situação. E aí a criança, ela acaba fantasiando isso. É engraçado, mas é o que acontece. Então, assim, sempre de boa. Mas não existe o certo, né? Vai no seu jeito, sente seu filho. Cada criança é de um jeito. Isso aí.
Andressa, olha, dá pra gente ficar até amanhã conversando isso aqui, até porque tem muitos ouvintes contando histórias, mandando relatos aqui. Por exemplo, o Ayrton mandou um e-mail. Boa tarde, quando eu tinha 11 anos, meus pais se separaram, eu quase repeti de ano na escola, foi bem difícil. Hoje sou casado, tenho 44 anos e uma filha de 9 anos, a Luísa. Então, é uma coisa que aconteceu quando ele tinha 11 anos, né, 33 anos atrás, e ele ainda tem essa lembrança tão viva na mente e no coração. Mas enfim, obrigado a todos que mandaram mensagens aqui. A gente agradece a Andressa Simonini por mais um papo muito agradável, esclarecedor. E suas considerações finais nessa sexta-feira.
Não, dava para falar desse assunto. Tem a parte de guarda também. Tem muita coisa que eu acho que a gente pode fazer num outro momento aqui. Mas assim, para fechar, é aquela tal questão. Se você tá pensando em ter um filho para salvar seu casamento, pense melhor, né? Que para escolher ter um filho, a gente precisa escolher ser feliz sozinho antes. E isso é importantíssimo. E se está acontecendo a separação, foi inevitável, a importante é que todo mundo seja feliz e que faça de tudo para que pro seu filho, que essa criança, seja feliz também, encontre um bom caminho e entenda que os pais estão com ela juntos sempre. E importante é, juntos é possível formar famílias mais felizes, que é o que a Pais e Filhos fala. E em casos desses, como separação também.
Muito bom. Andressa Simonini, a hashtag Contrata Cecília segue bombando aqui. Vamos ver se a semana que vem a gente tem uma boa notícia aqui para Cecília.
Valeu, gente.
Ô, Cecília, estamos fazendo campanha aqui por você, tá bom?
Tá, valeu, hein, gente?
Não, mas eu apoio essa campanha, viu?
Apoio a campanha
eu
também.
Apoio.
Até a semana que vem, gente.
Obrigada,
tchau.
Viu, gente?
Valeu.
Até mais.
Tchau.
Obrigado, tchau.
Em Família, a Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas, com a editora executiva da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.